Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Final do ano se aproximando, então dando uma paradinha aqui nos feedbacks para a gente fazer o nosso podcast. Acumulou bastante conteúdo aqui e eu não queria perder o fio da meada. Normalmente eu deixo os recados para o final, mas esse recado aqui eu vou deixar aqui no começo porque é importante que todo mundo escute. Ele não é em tom de brincadeira, ele não é em tom de cobrança, tom de bravo, tom de. Pode entender aí num tom mais relaxado, mas é importante, tá? É importante. Não existe a mínima possibilidade, tá? De você chegar agora para mim, me mandar uma mensagem e falar assim: ah, professor, esse mês eu vou parar com o treino, tá? Porque eu vou viajar com a família, Eu tenho coisa aqui do trabalho para fazer, eu não vou treinar, então eu não vou te pagar esse mês, tá? Então, repassando, não existe essa possibilidade, né? Durante o ano inteiro, eu me preocupei com todos, com o aprendizado, com a motivação, cuidei de todo mundo em momentos de tristeza, de alegria, de treino, de não treino, de felicidade, de aprendizado. E num mês como esse, eu preciso que cuidem de mim, né? Eu preciso que cuidem de mim. É uma mão, é um, o programa de treinamento é um caminho de mão dupla, tá certo? Vou até usar alguns exemplos meio bobos assim, mas, por exemplo, você vai viajar agora 3 semanas, vai pra praia, você não vai ligar na Netflix e vai falar assim: ó, Netflix, eu não vou te pagar esse mês. Porque eu não vou usar, eu não vou assistir a TV aqui. Ou você vai mandar mensagem lá pro Strava, falar: ó, Strava, esse mês aqui você não cobra de mim porque eu não subi nenhum treino. Ou lá no plano de saúde, né? Plano de saúde: ó, pô, esse mês aí, pô, eu não usei o plano, né? Será que você não consegue daí dar um desconto para mim? Ou não me cobrar? Sabe? Parece exemplos bobos, mas acho que é o que eu pensei aqui para poder mostrar a importância, tá, do programa de treinamento, que é o meu trabalho. Beleza? E nos próximos dias aí na sequência, eu vou enviar as diretrizes de como vão ser as 3, 4 próximas semanas. Aí vai depender de cada um. Mas eu também envio na sequência. Falando aqui do primeiro assunto, qual a quantidade mínima de treino que eu preciso fazer que é a melhor? Então, vamos lá. Por anos de experiência, vendo tudo o que acontece, tá? Quem tem uma média abaixo de 8 horas por semana, sempre tem uma dificuldade muito grande de ter que ficar sempre: ai, tenho que treinar, como se fosse um fardo, tá? E acaba se apoiando em várias situações, nos amigos, no peso, para poder ir lá e sair de casa e treinar. Com 8 horas, eu já vejo que é mais fácil. A pessoa, meu. Se tiver que treinar, ela sai. Se tiver que treinar, ela faz. E com 8 horas, ela já começa a se sentir mais competitivo. Já começa a sentir mais competitivo e mais corajoso. Então, por exemplo, os amigos lá marcaram um treino de 4 horas, de 5 horas de mountain bike. Esse cara pega e vai. Agora, se você faz esse convite pro cara que tá com 4 de média, de 6 de média, esse cara não vai, ele já tá mais receoso. Então, com 8 horas, você meio que já tá ali, pronto, pronto pro que for. Pedalando 4 dias na semana, pedalando 3, às vezes semaninhas ali de 5, tá? Com 10 horas, o cara, além de motivado, sai de casa sem ficar pensando. Ele já tá andando um pouco mais nas cabeças. E quando ele pensa numa prova, tipo desafio dos 100, ele já tá muito próximo do quanto precisava para treinar. Então, por exemplo, O cara tem média de 8. Aí ele resolve fazer o desafio dos 100. Para esse cara ir bem nos 100, ele precisa começar a treinar ali uns 3, 4 meses para trás. Agora, o cara que está com média de 10, com média de 12, ele consegue trabalhar o treinamento para ir bem numa prova dessa em 2 meses, em 1 mês. Ele consegue já estar pronto. Tá? E então essas são as referências. O que dá para fazer, tá? É o que normalmente eu oriento ali, é mexer com as cores, né? Então saiba que a periodização ela é 3 para 1. Então a cada 3 semanas, verde, amarela, você pode fazer uma semana laranja. Essa é uma periodização clássica. Só que nada impede, se o teu fitness estiver baixo, de você fazer 5 verdes, 6 verdes, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, e vai fazer a laranja só daqui muito tempo. Nada impede. Tá bom? Mas existe essa possibilidade. Então, se você tem problema ali com horário, com família, não consegue de repente toda semana fazer um volume alto, trabalha que nem eu oriento, né? Ó, essa semana pode ser na média. Ó, essa semana precisa ser acima da média. Ó, essa semana pode ser abaixo. Aproveita, faz uma moral em casa. Então você vê que eu sempre dou essa deixa. E você pode ir trabalhando em cima disso. Só que tem o outro lado. Ao mesmo tempo que é bom descansar, tem gente que descansa e não tem o pico de performance. Então ele tira o pé durante a semana, faz um volume menor e lá no final de semana que as pernas vão estar boas, ou ele não vai para a competição, ou ele não faz um treino performático, ele simplesmente vai lá e não faz nada no final de semana. Aí o que acontece? Essa laranja, que é uma semana de descanso para ter performance, acaba sendo uma semana de descanso que tira toda a motivação que ele tem. Então por isso que eu prefiro que a semana laranja venha de vocês do que eu fale, ó, programei uma semana laranja, justamente por esse problema. Eu só programo semana laranja quando a pessoa tá com fitness muito alto. Porque daí, como o fitness está alto, uma semaninha de recuperação para essa pessoa não vai fazer diferença, ela vai continuar bem motivada. Falamos ali, essa semana tem desafio dos 100, prova longa. Então tem dois assuntos aqui que eu coloquei. Primeiro, cápsula de sal isotônico. É, vou dar o exemplo ali da Sudract, por exemplo, aquele que vai no kit, aquele mais simplesinho. É muito fraco, tá? Esses produtos são muito fracos perto da quantidade de sódio que a gente precisa para uma prova nessa temperatura, nessa distância, nessa dureza. Então tem que fazer a pré-carga de soro ou glicodry ou não sei o que dry no dia anterior. Quando acordar, véspera da prova, antes, entre acordar e largada, fazer novamente ali uma pré-carga com metade da quantidade que tomou no dia anterior. E tem que levar na garrafinha um sum ou um soro ou realmente 4 cápsulas de sal por hora. Levar bastante coisa de sódio, tá? Porque muitas vezes a gente tem câimbra, não é por falta de preparo, não é por falta de alimentação ou por posicionamento na bike. É muitas vezes a câimbra é pela questão do desequilíbrio da bomba de sódio no, na, geração, no, na contração muscular ali mesmo, tá? E essa questão do sódio é igual à questão do gel. Tem o bom e tem o ruim. Então pode ver, quando você toma um Carbo Up e quando você toma um GU, dá para ver bem a diferença. A mesma coisa é com a questão do sódio. Como eu já falei algumas vezes, eu gosto muito daquele Sum, que é uma pastilha efervescente tipo Vitacê, que é R$ 30 com 10. Então sai R$ 3 ali cada pastilhinha. Putz, é um produto que eu gosto bastante e já uso há muitos e muitos anos. Mas mesmo assim, comeu bem, durante a prova, tomou cuidado com o sódio, tomou cuidado com a cadência para pedalar, para não pedalar tão travado, mas mesmo assim a câimbra veio. O que você tem que fazer? Antes dela dar de verdade, dar aquela beliscada, tira o pé da sapatilha e pedala com o meio do pé. Desencaixa a sapatilha, o taco, e pedala de outro jeito, ou com o taco, ou com o pedal no meio do pé, ou com o pedal mais na ponta, ou com o calcanhar, mas faça algumas pedaladas com o pé desencaixado para você trabalhar outras musculaturas e essas outras musculaturas fazerem a contração muscular e retirar aquele lactato que está ali querendo dar cãibra. É uma estratégia super interessante. Tá? Outra coisa é caminhar. Então, por exemplo, você está ali subindo, você começou uma subida, você olhou lá em cima, você pensou assim, cara, lá em cima eu vou empurrar. Só que acontece, se você forçar demais, lá em cima você vai ter que descer da bike. Só que a câimbra vai estar pegando na hora que você descer. A câimbra vai te juntar e você vai ter que empurrar. Então faz o seguinte, já que você tá ali ferrado, quilômetro 80, ferrado, uma subida super inclinada, faz o seguinte, cara, deixa eu descer aqui agora, enquanto não tá dando câimbra, deixa eu dar uma empurradinha, dá uma ativada aqui na musculatura, dá uma ativada na lombar, e ali no meio da subida eu subo na bike de novo. Então antecipar esse empurrar a bike para não dar cãibra na hora que tá mais crítico ali, porque se a câimbra dá muito forte, acaba que você tem que parar. E se você desce antes, a câimbra meio que dá uma briscadinha, mas ela não pega, você continua pedalando, você continua fazendo, e aí que a velocidade média não cai e você acaba não perdendo tempo. E para finalizar esse assunto dos 100, não existe outra possibilidade a não ser a coroa 32, para quem vai fazer o 100, tá? Não existe outra possibilidade, porque passou de 2.000 é 32. O pessoal do 60, que vai dar ali acho que mil e pouco, né? 1.800, 1.700, a 34 vai bem, tá? E o pessoal do 30 ali, até a 36 ainda dá para usar, mas o tamanho das coroas são essas. Ah, mas a 30, não, a 36 não vai fazer falta. Por quê? Porque 1.800 metros em 60 quilômetros não tem trecho pedalável a ponto de você usar a 36. Não tem trecho pedalável a ponto de você render estradão, porque sobe muito, então o terreno é muito acidentado. Então é bom preservar a sua musculatura para fazer uma prova com uma cadência um pouco mais tranquila e não judiar tanto da musculatura e correr o risco de com uma câimbra ali estragar a prova. Qual a diferença de prova curta e prova longa na preparação final, ali na última semana? Então, quando a prova é curta e intensa, o ideal é que a gente esteja mais descansado. É ideal que a gente esteja mais descansado. Pernas mais cheias, musculatura mais cheia. Então a gente pode folgar aí um dia a mais do que o normal, sabe? Ah, eu pedalo segunda, terça, quarta e sábado. Então eu faço o seguinte, eu vou folgar na quarta, vou tirar um dia, tá? Quando você vai fazer prova longa, o ideal é de repente que nem tenha folga, tá? Que você pedale o mesmo número de dias, só que aí você diminui a intensidade, você faz coisas mais aeróbicas, coisas mais tranquilas, porque eu não preciso trabalhar aquela questão do sangue no olho com bastante intensidade, porque não vai ser isso a dinâmica da prova. Eu ainda aproveito a última semana para tentar não perder as mitocôndrias que eu ganhei ao longo do treinamento, porque é muito fácil perder o condicionamento aeróbico, então você bobeou, você perde. E até se a gente larga numa prova dura muito descansado, a gente acaba se empolgando no começo e paga o preço caro no final. Então, se você larga ali, não cansado, tá? Mas não tão com a perna cheia, acaba sendo uma condição bem legal. E já que falamos dessa questão de frequência cardíaca, tem muita gente que relata, né? Ah, mas eu não consigo atingir a zona de treinamento quando pede, tá? Então vamos lá. É uma explicaçãozinha rápida aqui. A nossa frequência cardíaca, dependendo da onde que ela saia, então se ela está em Z2, para chegar em Z5 é no mínimo 1 minuto. Se o estímulo tem 30 segundos, tem 45 segundos, então realmente ela não vai atingir zona 5, porque não dá tempo. Então, se o estímulo já for um pouco maior, por exemplo, o estímulo de zona 5 é 3 minutos. Então ela vai demorar 1 minuto para alcançar e mais 2 minutos que eu tenho que manter. Mas, professor, mesmo assim eu não consegui alcançar. Procure levar a isca, ir com pessoas que vão fazer com que a tua frequência suba por dar um estímulo a mais. Procure acertar a escolha da bicicleta. Por exemplo, se você for dar tiro de intensidade e a tua mountain bike tem coroa 32, não vai dar. Então, ou você vai com a Speed, ou você vai escolher um terreno que seja um pouquinho falso plano. Não precisa ser subida, mas um falso plano, para a frequência dar uma subidinha. Que foi, vou dar o exemplo nosso do treino que a gente fez na semana passada ou semana retrasada aqui na linha verde, que começava com o estímulo de 16, Z5, Z4 e ia diminuindo. Qual que foi a estratégia? A gente fazia o Z6 e o Z5 no final de uma subida. Então a frequência atingia a zona. Eu não judiava das pernas porque a parte da subida era só um pouquinho. E depois, no planão, no misto, no falso plano, era bem fácil de estabelecer as outras zonas. Então, usar dessa artimanha, você sempre acertar o estímulo do treino junto com o terreno que está executando. Usar essas artimanhas assim. Eu não preciso fazer a subida inteira, meu, eu faço só o finalzinho. Eu subo recuperandinho, lá no finalzinho, puto, eu aperto para a zona cardíaca entrar e aí eu termino a série com as zonas cardíacas corretas. Falando de prova, voltando, né, para a prova, agora a gente está com bastante. Voltou né, as provas, então vai ser um assunto meio recorrente aqui. Vou dar o exemplo das palavras do Mateuzinho. O Mateuzinho foi correr o campeonato paranaense ou escolares, não lembro o nome do campeonato, lá no interior, semana passada. E foi muito legal as palavras dele. Como a cabeça, ele trabalhando a cabeça com relação a nervosismo, com relação à intensidade, com relação à confiança, fez com que ele se saísse melhor, mesmo estando com o mesmo condicionamento. O simples fato de mudar o pensamento, pensar para frente e não para trás, sempre pensando para frente, pensando para frente. Tá? Além do que, acertou a suplementação, né? Ah, o senhor falava para tomar creatina, bicarbonato, um monte de gente tipo, eu não vou tomar, é muito empenho, isso e aquilo. Mas depois que a pessoa começa a colocar isso na rotina e começa a entender ali os benefícios e jogar com isso a favor, meu, vai embora. Sim, traz muito benefício, principalmente provas curtas, disputas curtas, coisas explosivas. E outra coisa também do Mateuzinho ali que ajudou nessa questão foi competindo bastante, né? Quanto mais você compete, mais vai te dando tranquilidade com aquela sensação da largada, com a sensação da disputa, com a sensação do desafio. Então, quanto mais você larga, mais tranquilo você vai ficando. Mas a mudança do pensamento é uma das coisas que influencia muito. Por isso que eu comento sempre: faz a mentalização. Hora que deitou no sábado à noite para dormir, faz a mentalização, acordando, tomando café, se deslocando para a prova, fazendo aquecimento, fazendo uma boa largada, fazendo boas disputas na prova, subindo bem, chegando com segurança, subindo no pódio. Essa mentalização vai te trazer bastante segurança e confiança para o outro dia. Você pode sim usar nessa tua recordação os teus melhores momentos. Por mais que você não esteja naquela melhor fase física, mas você pode lembrar daquela tua melhor prova que você subiu no pódio para fazer a mentalização. Você vai ver como ajuda bastante. Até perdi o raciocínio aqui. Aí semana passada teve o pedal de ferro. Parabéns ali para os envolvidos. A gente já se discutiu bastante ali no grupo sobre, né? A gente que não foi conseguiu entender bem a dificuldade que foi a prova. Mas o fato de ter um horário de largada diferenciado e já pegar uma serra absurda sem aquecimento, meu, judiou demais, né? Não só do nosso pessoal aqui que participou, mas do pessoal como um todo. E é por isso, e aí o que a gente pode aprender com isso? O quanto o sono é importante, mas o sono reparador, aquele sono que vai nos dar energia, e não o sono que vai nos dar preguiça. Porque às vezes o excesso de sono chega a dar preguiça. Tá? Então temos que alinhar isso. E a importância do aquecimento. Porque como chegou lá embaixo, 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, pera, como que eu vou aquecer aqui num buraco para fazer ali a prova? Meu, começou no seco e foi difícil, foi bem difícil. E ali, aquela subida acabou depois prejudicando uma boa parte da prova, porque cansou, porque perdeu o ritmo, porque fadigou demais. E falando de Copa Soul, agradeço ali no grupo, né, todas as mensagens, até no particular aqui, todas as mensagens de parabéns, incentivo. Mas saiba, pessoal, que não precisa ficar rasgando seda, não, tá? Existe a liberdade de falar: pô, professor, a água ali no final não estava gelada. Pô, me entregaram duas maçãs em vez de uma banana, uma maçã. Pô, o locutor lá ficou falando besteira. Saiba que existe essa liberdade, tá? Até porque tem coisas que eu até acaba fugindo da minha alçada, eu nem sei o que acontece. E às vezes são pequenos comentários e pequenos feedbacks que eu acabo colocando aqui em relatório para que tenha um ponto de atenção nas próximas etapas, tá? Vamos torcer para que o Henrique se recupere o quanto antes, né? Um cara super bem quisto aí para a gente. E o ano que vem tem mais. Falando nessa questão de ali, né? Algumas coisas que aconteceram em Copa Soul, eu até comentei ali no grupo domingo à noite o quanto é legal esse grupo que nós temos. Porque eu fico pensando assim: imagine como que deve ser um grupo do WhatsApp, um grupo de ciclistas, aonde tem um monte de gente que faz coisa errada, fala besteira, faz coisa errada, tem umas opinião meio tosca assim. Meu, deve ser meio esquisito, né? Deve ser meio bizarro você participar de um negócio que imagine como que deve ser a conversa no grupo, né, depois que quando comentaram ali: ah, empurrou na subida, não empurrou na subida, eu perdi, mas eu quis ganhar, eu fui pesar, mas eu dobrei a perna, eu fui subir no pódio, aí como eu não gosto da pessoa do lado, eu estiquei a bandeira e tampei a foto da pessoa do lado. Imagine como que deve ser. Então, Saibam que eu sou muito orgulhoso, né, por essa unidade que a gente construiu ao longo dos anos, aonde realmente existe uma linha de sintonia, uma linha de frequência, uma linha de entendimento. Pode parecer meio careta, né? Meio papo careta, assim, de vegetariano. Mas saibam que isso é bem legal, é bem produtivo, tanto que, indiferente do treino que a gente faça, indiferente do treino que a gente vá, sempre há um ambiente super agradável, com mesmo as pessoas não se conhecendo. E a discussão que eu vi acontecer no grupo não foi extra pedal, foi sobre pneu. Ah, que pneu que é bom, que pneu que é ruim, e bike. Então, aqui a minha humilde opinião. Tá? A minha humilde opinião. Pneu. Tem aqueles baratos, que realmente não dá para considerar, porque são ruins, mas tem um monte de pneu meio termo. Esses pneus meio termo, tem uns que são mais furador, tem uns que duram mais, tem uns que duram menos, tem uns que tem um grip melhor. Mas, de modo geral, eu percebi ao longo dos anos que o que mais importa é a calibragem. Não adianta você ter um puta pneu e calibrar ele errado. Aí ele vai ser ruim de curva, vai ser ruim de passo, vai ser ruim de desgaste. Mas que realmente não dá para você ficar gastando pneu de 500, 600 pau, 400 pau em treininho de durante a semana, não dá. Não dá. Então, o que que valeria a pena nesse caso? Tá? Que é o que eu faço. Então eu tenho a Full, que eu uso só no final de semana, que tá lá com o pneu, que o pneu lá já tô usando faz, sei lá, 2 anos, 2 anos e pouco que eu tô usando os pneus. É uma bike que me custa pouca revisão, porque eu uso só final de semana, e dia de semana eu bato. Às vezes me vem com aquela Audax, que agora que ela tá melhorzinha, mas ao longo dos anos eu fui barateando ela, cassete barato, disco barato, pneu barato, corrente barata, fui barateando ela agora que eu dei um up. E muitas vezes eu uso aquela de alumínio, aquela Scottzinha preta, que é hoje uma bikezinha aí de 3 conto, digamos. Meu, tranquilo, dá para usar nesses treinos aí de dia de semana, treino intervalado, treino de final de semana na cidade. Dá para usar a bikezinha barata sim. Então, dependendo com um jogo de pneu, uma corrente e um cassete, você tem uma bikezinha de treino baratinha. Porque daí, se você usar a bike top só para o final de semana, nem seguro você precisa ter. Porque final de semana você sempre pedala com uma galera. Então, de repente, final de semana nem a bike não precisa nem ter seguro. Aí você usa a bikezinha de treino. Então, eu sou dessa linha, tá? De ter uma bikezinha barata para não ficar torrando a cara. Mas pode ser um grupo de roda, uma roda mais simples, pode, mas eu não sei como que entra a questão do casaco corrente, casaco cassete, eu já não sei. Mas que realmente não dá para ficar gastando equipamento caro para fazer treino básico. Tipo treino de rendimento, treino de treino normal, não dá, tá? Então, dependendo, dá uma pensada nisso aí. Tinha mais algumas coisas, mas já tá finalizando. Lembrando que segunda-feira nós temos a nossa festa. Tava marcada pro dia 14, mas eu acabei colocando uma viagem aqui, então antecipei pro dia 13, na segunda-feira. Todo mundo recebeu as informações ali com o cardápio, tudo, o que que vai ser servido, que é basicamente tudo. Aí só quem toma bebida alcoólica, que daí pede a parte ali no bar, geladinha. Mas eu preciso, pessoal, que confirme. Até então eu só tenho duas confirmações. E eu preciso final de semana correr, né, com o mercado para comprar as coisas, para contratar o churrasqueiro, o ajudante. Passar lá para o clube quantas pessoas vão ter para separar os pratos, as coisas. Então, dá um gaizinho aí nas confirmações, tá bom? Valeu, um abraço, boa semana a todos.